Olá, bem-vindos. Hoje é 26 de janeiro de 2025 e é domingo. E esta é a Voz da América com a emissão vespertina em português, África e o Mundo. Amigos, então, bom-vindos e esperamos que estejam a ter um bom domingo. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta nos teus 1630 e 17655. Pode também ver-nos, ou ouvir-nos, aliás, em direto na internet em voaportugues.com. Pode optar por uma estação FM na cidade, em Cabo Verde. Estamos na cidade da Praia com a Rádio Comercial. Estamos também com a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM. Em Nampula é a Rádio Encontro. Em Quelimane é a nova Rádio Paz. Na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau estamos na cidade de Catiú com a Rádio Educativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos com o Lero Bando, a nossa rádio parceira, na cidade de Cachungo. Na cidade de Bub é a Rádio Papagaio. Estamos com as rádios Sitchanouk e Leste FM, estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau estamos em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos conversar com a doutora Graça Matinha. E hoje vou conversar com a doutora Graça sobre problemas dos ouvidos. E depois na rubrica Diáspora, hoje o Sérgio Nhambi conversa com a moçambicana Cecília Tivir sobre as suas pesquisas em inteligência artificial e inclusão das mulheres na tecnologia. Mas antes, vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Convosco agora está o Sérgio Nhambi com as notícias deste domingo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu ao Ruanda hoje que retirasse as suas forças do leste da República Democrática do Congo, onde se travam violentos combates enquanto os combatentes apoiados por Kigali, o M23, se aproximavam da grande cidade de Goma. À medida que os confrontos se intensificavam com a morte de cerca de uma dezena de soldados estrangeiros nas forças de manutenção da paz, o Conselho de Segurança das Nações Unidas preparou uma reunião de emergência sobre a crise enquanto a República Democrática do Congo e o Ruanda retiravam os seus diplomatas das capitais uma da outra. As províncias orientais do Kivu do Norte e do Sul, ricas em recursos, têm sido assoladas por conflitos há 3 décadas, com a milícia armada M23 a emergir como um dos grupos armados mais poderosos dos últimos anos. O M23 tomou vastas áreas do leste da República Democrática do Congo desde 2021, deslocando milhares de pessoas e desencadeando uma crise humanitária. Em Angola, autoridades policiais revelaram ter desmantelado uma operação denominada Resgate no passado mês de novembro, que pretendia realizar ataques terroristas durante a visita do antigo presidente americano Joe Biden a Luanda. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal disse à televisão pública TPA no sábado que o plano foi preparado para ser executado em outubro, data em que Joe Biden tinha previsto visitar Angola. Em mais notícias do mundo, milhares de palestinianos esperaram bloqueados na estrada para regressar às suas casas no norte de Gaza no domingo, manifestando frustração depois de Israel ter acusado Hamas de violar um acordo de cessar-fogo e se ter recusado a abrir pontos de travessia. Um dia depois da segunda troca de reféns israelitas mantidos em Gaza por prisioneiros palestinianos nas prisões israelitas, o assalto veio realçar os riscos que pairam sobre uma trégua entre o Hamas e Israel, adversários de uma longa data numa série de guerras em Gaza. No sábado, o presidente norte-americano Donald Trump instruiu o exército norte-americano para libertar bombas de 2 mil libras que o seu antecessor Joe Biden tinha ordenado que fossem retidas de entrega a Israel devido a preocupações sobre o impacto da população civil de Gaza. A nova secretária de Defesa, Pat Hegseth, terá muito que fazer quando entrar no gabinete no Pentágono aqui nos Estados Unidos. As questões com que se confrontará vão desde conflitos globais, à segurança das fronteiras, até às tarefas administrativas. E estas foram as notícias. Continue conosco. Obrigado.
Obrigada, Sérgio. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos já então aqui para a rubrica de saúde com a doutora Graça Matinha e hoje vamos falar sobre os seus ouvidos. Doutora, hoje vamos falar dos ouvidos. Isto é uma parte do corpo que, por vezes, grande parte das vezes, nós não prestamos grande atenção até o dia em que temos um problema, em geral, dor de ouvidos. Doutora, qual é a importância da audição e de manter a audição saudável? E depois vamos ver quais são as causas que podem levar a dores de ouvidos. Doutora.
O ouvido é uma parte essencial de nós como humanos, não é? Ou como seres vivos, e faz parte dos 5 sentidos que nós temos. E o cuidado com o ouvido é de extrema importância, porque efetivamente é através do ouvido que nós nos comunicamos com o meio externo. Então é muito importante que nós tenhamos toda a atenção com o ouvido. Muitas vezes, sim, ignoramos, mesmo por falta de conhecimento ou por distração, nós ignoramos o cuidado com os nossos ouvidos e permitimos-nos estar em ambientes que possam causar danos aos ouvidos ou ter práticas e comportamentos que possam causar danos aos ouvidos. Então, é importante que nós tenhamos consciência sobre a importância de cuidarmos do nosso ouvido, assim como nós cuidamos dos olhos e de qualquer outra parte do nosso organismo. Portanto, é um órgão fundamental que é composto por duas partes. Tem a parte externa, que é aquela parte que nós conseguimos ver, que se chama o ouvido externo. E depois tem a parte interna, que é o ouvido interno, onde estão todos os órgãos que nos permitem ouvir, mas também o ouvido é uma parte fundamental para assegurar o nosso bom equilíbrio. E se nós temos problemas do ouvido, também podemos ter problemas de equilíbrio. Portanto, temos que ter muita atenção e muito cuidado com a forma como nós cuidamos do nosso ouvido.
Doutora, quando nós temos uma dor de ouvido e as pessoas tentam esperar uns dias a ver se passa, se é uma coisa passageira, por assim dizer, quando é que uma dor de ouvido pode ser de facto um problema?
Bem, Ana, primeiro dizer que a dor do ouvido pode ser causada por várias razões, não é? Há vários fatores que podem fazer com que a pessoa tenha dor do ouvido, que geralmente acontece apenas de um lado, mas algumas vezes pode ser dos dois lados. E a dor do ouvido pode ser devido a uma doença do próprio ouvido, ou uma doença de uma outra parte do corpo que esteja próximo ao ouvido, como, por exemplo, a parte nasal, não é? A garganta, porque tudo isso tem contacto, tem ligação com o ouvido. Então, quando nós falamos de dor, há diferentes causas, conforme eu disse. Pode ser uma infecção, que pode ser na parte mais externa do ouvido, mas também pode ser na parte mediana ou na parte interna do ouvido. E geralmente as infecções é que acabam sendo a principal causa da dor no ouvido. Entretanto, há efetivamente outras causas, como o rompimento do hímen. O hímen é uma membrana que se encontra na parte interna do ouvido e que é essencial na transmissão das ondas sonoras, é essencial para a nossa audição. Então, quando nós temos um problema no tímpano, que é esta membrana, também pode haver dor do ouvido. Quando nós temos problemas a nível da mandíbula, não é necessariamente no ouvido, mas é uma estrutura que tem ligação com o ouvido, que é a mandíbula, isto também pode levar a uma dor que faz sentir também a nível do ouvido. Pode também haver entrada de água no ouvido durante o banho, ou a pessoa está a nadar na piscina, no rio, na praia ou qualquer que seja o lugar, e haver entrada de água no ouvido, E isto também, apesar de ser uma coisa simples, pode levar à dor que causa um grande incômodo. Quando há diferenças de pressão também, por exemplo, quando a pessoa está a viajar no avião, no momento em que o avião levanta o voo ou no momento em que está a pousar, isto pode também causar alterações da pressão. A pessoa fica com a sensação de ter o ouvido assim entupido e isto pode causar uma dor muito forte naquele momento, mas que depois passa pode passar com muita facilidade. E também as pessoas que sofrem de sinusite podem com muita frequência ter dores de ouvidos porque há uma inflamação a nível dos canais nasais e isto pode desencadear igualmente uma dor do ouvido. Agora, deixa-me falar de uma situação muito particular, que são os bebés, que com muita frequência os bebés têm dor do ouvido nos primeiros anos de vida, porque o sistema auditivo dos bebés ainda não está muito bem desenvolvido e tem um canal auditivo muito curto, e isso facilita que as secreções a nível do nariz, provoca inflamação também nos ouvidos e dor. Portanto, quando os bebés têm constipação, muito frequentemente também têm dores do ouvido. E é preciso termos muita atenção, porque às vezes os bebés choram, 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 e nós não conseguimos identificar o que é que se passa, mas muitas vezes é porque têm ouvido dolorido, por causa mesmo dessa constipação ou qualquer problema a nível dos canais nasais.
E depois há o crescimento dos dentes, doutora. Que eu lembro, meu filho, cada vez que tinha um dente, tinha dor de ouvidos.
Sim, é muito frequente também. Não é essencialmente o ouvido, mas é o crescimento do dente ou qualquer outro problema de dente, mas porque existe uma ligação dos nervos que alimentam essa região. A dor faz-se sentir também a nível do ouvido. Portanto, não é incomum pessoas que tenham problemas de dentes ou que estejam a mexer um dente queixarem-se de dor do ouvido. É bastante comum.
Doutora, portanto, aqui a dor do ouvido pode ser causada por razões diferentes, por fatores diferentes. Na generalidade, doutora, antes de nós irmos ao médico, naqueles dias em que nós ficamos ali à espera de ver se desenvolve outra coisa ou se é só uma dor passageira, o que é que as pessoas podem fazer em casa?
Bem, Ana, depende muito de caso para caso, não é? Mas o importante, de uma forma geral, é a atenção que nós prestamos no dia a dia, aos nossos ouvidos, antes mesmo de pensar quando nós temos problema. Uma das coisas que nós não temos tido muito cuidado no dia a dia é com os sons altos. E os sons altos são uma das principais causas de deficiência auditiva e de perda auditiva. E é muito importante nós tomarmos cuidado com isso, sobretudo pessoas que trabalham em locais onde há sons altos, como algumas fábricas, algumas empresas têm a sua produção envolve barulhos bastante elevados, é preciso ter muita atenção. Pessoas trabalham, por exemplo, em discotecas ou casas de espetáculos, também tem que ter muita atenção porque isto pode causar, de forma lenta e gradual, pode causar danos nos ouvidos. As pessoas têm que ter muita atenção, quando usam fones. Não é recomendável usar fones por muito tempo ou muitas horas seguidas e sobretudo se as pessoas usarem com volumes muito altos, porque isto pode causar a perda irreversível da audição. Então, é preciso assegurar que se controle o volume dos fones, mas também tentar fazer intervalos de pelo menos uma hora e de uso de fones e tentar sempre fazer estas pausas. A questão do cuidado e da limpeza dos ouvidos também é muito importante. É preciso limpar corretamente os ouvidos e aqui falamos essencialmente da parte externa, porque não se recomenda o uso de cotonetes ou qualquer objeto na parte interna do nariz, porque isso pode criar-nos danos a nível do nosso tímpano. Portanto, estes são alguns cuidados essenciais do dia a dia que nós temos que prestar para evitar os problemas do ouvido. Agora, o que é que nós fazemos em casos de termos dor do ouvido? Bom, o mais importante, Ana, é procurarmos ajuda médica, porque as causas de dor do ouvido podem ser variadas e, por exemplo, se a pessoa está com uma infecção do ouvido, não é recomendável que manuseie o ouvido. Então, antes mesmo de pensarmos o que fazer, em casa, temos que ter esta consciência de procurar ajuda médica para tentar resolver o problema. Temos que verificar se existe algum inchaço ao redor do nariz, se existe dor ao toque, se existe alguma vermelhidão, porque isto também pode nos alertar sobre a gravidade do problema ou não. Então é preciso primeiro fazermos essa verificação e sempre temos que também ter atenção se há alguma secreção ou não, se é sangue ou não, porque tudo isto pode acompanhar um quadro de dor do ouvido. Então, temos que ter atenção e procurar de imediato ajuda médica. Normalmente diz-se que assim que a pessoa começa com a dor, tem que procurar ajuda médica em muitos poucos dias, sobretudo se a dor for intensa. Agora, se a dor não for muito intensa, a pessoa vai observando e vai verificando, sempre evitando manusear o ouvido, porque isto pode piorar o problema. Se for um problema ligeiro, isto pode chegar a piorar por causa deste manuseio descuidado do ouvido. Portanto, estas são as questões mais importantes, para cuidarmos do nosso ouvido, sobretudo em caso de dor. Bom, avaliando e percebendo, por exemplo, que é uma dor de dente que está a irradiar para o ouvido, a pessoa pode tomar algum medicamento analgésico por via oral, mas se tiver algum sinal de gravidade, o que se recomenda efetivamente é que a pessoa procure ajuda médica. Se tiver algum pus ou qualquer outra secreção, é importante sim, procurar ajuda médica.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar de ouvidos, dores de ouvidos, o que pode provocar as dores de ouvidos e também cuidados que devemos ter com os ouvidos, porque tal e qual é como os olhos, doutora, que só nos lembramos de facto que eles existem quando temos um problema e por vezes não lhes prestamos cuidados, os cuidados devidos. Vamos então despedir-nos de todo o nosso auditório, desejando uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, vamos continuar juntos.
Estamos juntas já numa semana cheia de saúde para si também. Voltamos a falar de hoje a 7 dias. Até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América em português, domingo 26 de janeiro de 2025. Esta é a emissão em que vos trazemos África e o mundo. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta, desde 1630 e 17.655.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos em A Voa Português. E agora vamos ter aqui a rubrica Diáspora, em que hoje o Sérgio Nhambi conversa com a nossa amiga moçambicana, é a Cecília Tivir, estudante de doutoramento no Senegal e pesquisadora visitante nos Estados Unidos, focada em pesquisas na sua área de inteligência artificial e também em inclusão das mulheres na tecnologia. Vamos então à conversa.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma rubrica Diáspora da Voz da América. Comigo, Sérgio Nhambi. Hoje tenho como convidada a cofundadora da Associação Moçambicana de Mulheres na Tecnologia, a OneSat Lab. Chama-se Cecília Tiver, é uma moçambicana que neste momento está aqui nos Estados Unidos. Olá, Cecília, seja bem-vinda à nossa rubrica Diáspora.
Meu nome é Cecília Tiver. Sou atualmente estudante de doutoramento na Universidade Gaston Berger, no Senegal. Atualmente pesquisadora visitante na WPI, que é Instituto Politécnico de Worcester, nos Estados Unidos. Também tenho feito alguns trabalhos sociais relacionados com inclusão e diversidade na área de tecnologia em Moçambique. Faço parte da Associação de Mulheres nas Tecnologias, a OneSat Lab, uma associação moçambicana, e que tem como objetivo promover mentoria de carreira e desenvolvimento de habilidades tecnológicas, não exclusivamente a mulheres.
A Cecília faz parte da OneSat Lab. Que tipo de trabalho vocês têm desenvolvido nessa área de inclusão das mulheres na tecnologia?
Com trabalho sobre a diversidade e inclusão feminina na área de tecnologia, nas áreas de engenharias, nós pretendemos trazer melhores produtos tecnológicos para Moçambique. E esses produtos que estejam direcionados a todas as áreas, não só áreas, mas a todas as pessoas. Porque é sabido que quando fazemos ou desenvolvemos um aplicativo, por exemplo, ou um sistema, nós precisamos olhar para quem vai usar, o nosso utilizador final. E é algo que até ontem eu estava a falar com alguns organizadores do workshop, que eles disseram, vamos fazer o site, sim. E eu perguntei quem vai fazer o site. Era o indivíduo sexo masculino. E eu perguntei, para quem vamos fazer o site? Nós estamos a fazer o site para as mulheres. E quem está a testar o site é o indivíduo sexo masculino. E eu pergunto, como é que nós vamos trazer uma solução para um determinado grupo e esse grupo não está envolvido no processo de desenvolvimento? Então, isso não faz sentido. Nós não estamos a espelhar a nossa realidade. Então, quando nós trazemos essa inclusão, nós trazemos essa diversidade no processo de construção de uma sociedade, de construção de um recurso, nós precisamos ter as pessoas todas envolvidas. Assim nós conseguimos trazer algum produto que seja realístico e seja adequado para aquela determinada sociedade. Então, é isso que nós temos como aspiração na associação OneSat Lab e nos projetos relacionados com a inclusão da mulher nas áreas de tecnologia.
A Cecília é estudante de doutoramento no Senegal, é pesquisadora visitante aqui nos Estados Unidos, mas antes disso teve outras experiências internacionais. De que forma todas estas experiências internacionais ajudaram, contribuíram para o seu desenvolvimento profissional, para termos a Cecília de hoje?
Estando aqui nos Estados Unidos, ter estado no Brasil, por exemplo, e no Senegal, influenciou muito no processo do desenvolvimento profissional, social, mesmo acadêmico, que tenho até agora. E com isso, me mostrou essas novas possibilidades, essas possibilidades de trazer ou dar valor ou impactar, né, no que seria seria possível, né, na nossa sociedade moçambicana, porque cada sociedade tem a sua dinâmica e estando nessa dinâmica nós conseguimos olhar e tirar os pontos bons e os pontos que não são bons nós podemos deixar de lado e adequar naquilo que seria desenvolvimento da nossa própria sociedade. E é algo que Eu sempre digo, as pessoas deveriam experimentar. As pessoas, digo, os jovens com quem eu tenho conversado, é sempre bom experimentar essa exposição, é bom ter essas outras experiências, porque nem sempre nós conseguimos ver quem somos quando estamos no país, mas quando estamos fora nós conseguimos ter essa visibilidade de como é que é o nosso país. É que nem sair do seu eu para poder ver o seu eu, né? E sendo moçambicana, hoje eu digo que não existe nenhum lugar no mundo que eu ia gostar de viver para sempre, além do meu próprio país, né? O nosso país é o nosso país. É o Moçambique, nós temos o Moçambique, carregamos no coração, é a nossa história. E sendo a nossa história, sempre queremos melhorar ela ou preservar, né? Preservar ela. Então, estando fora, eu aprendi muito mesmo, muito. Mas, contudo, eu sempre tenho esse, não sei, dívida, né? Eu tenho ainda essa dívida com o meu país, né? Porque entendo que é possível fazermos mais mesmo estando fora do país, né? É possível e é preciso, né? E se é preciso, fora nós conseguimos ver oportunidades, conseguimos ver possibilidades, e com essa visão de fora nós podemos trazer para o nosso país e direcionar.
Pois é, Cecília, mas como é que os jovens podem ter acesso a estas oportunidades internacionais, podem ter esta exposição internacional? Qual é o primeiro passo para ter esta exposição internacional?
Para ter essa exposição internacional, eu parto do princípio que a leitura e a percepção é importante. Nós, como jovens, não temos tempo para ler, não temos tempo para entender, principalmente entender. E muitas dessas oportunidades, elas já aparecem todos os dias mesmo. Mas o tempo, eu acho que é, de certa forma, um inimigo do jovem. Digo porque até já estou passada quase da juventude, né? Mas eu sei que o tempo, nós queremos as coisas, queremos as oportunidades de hoje para amanhã, mas nem sempre é de hoje para amanhã. Às vezes tens que ficar um ano, 2 anos, 3 anos a cultivar essa possibilidade, o alcance dessa possibilidade. E hoje oportunidades aparecem todos os dias. A oportunidade a oportunidade acadêmica, as bolsas de estudos que existem todos os dias. Nós temos como se diz, chamadas novas para bolsas de estudos. Também temos oportunidades profissionais, que são os empregos remotos, e saber usar a internet de forma que ela seja sua amiga, né? A internet de forma que seja um recurso valioso para ti.
Muito obrigado, Cecília, pela participação. Obrigado a todos que nos acompanharam. Nós voltamos numa próxima oportunidade com mais histórias de jovens africanos na diáspora. Até a próxima. Eu sou Sérgio Nhambi. Cuidem-se.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina África e o Mundo da Voz da América neste domingo 26 de janeiro de 2025. Emissão vespertina em português. De todos se despede Ana Guedes, que esteve aqui na apresentação, Jaime Faria na produção. Amanhã aqui estaremos para mais notícias da África e do Mundo. Até lá, um abraço para todos.